Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo da empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes no mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado, o que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, TikTok, em todos os lugares, que nós estamos trazendo muito conteúdo novo para a galera que gosta de podcast e quer aprender ou melhorar aquilo que já está fazendo. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nossa convidada de hoje é jornalista, repórter especializada em gastronomia, editora e apresentadora de podcasts. Ela se formou em comunicação no ano de 2008 pela Universidade Mackenzie. Trabalhou como estagiária na Band News FM e na Globo News e, depois de formada, passou a atuar como repórter pela CBN São Paulo. Em 2012, começou a trabalhar em um dos maiores veículos de comunicação do país, o jornal Folha de São Paulo, e está lá até hoje. Mas, agora em uma nova função, ela é responsável pelo podcast Café da Manhã, um programa jornalístico lançado em 2019 pela Folha em parceria com o Spotify. Estamos falando da incrível Magê Flores. Querida, muito bem-vinda ao Maregrama. Que prazer é falar contigo.
Muito obrigada, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
Magê, eu acabei de fazer, né, um grande resumo da sua trajetória profissional e tudo mais, mas eu queria ouvir como que as coisas foram se desenrolando até você chegar no universo dos podcasts, né? Querendo ou não, você sempre trabalhou mais com o áudio, né? Na rádio e tudo mais, que inclusive era um dos meus grandes sonhos, né? Eu também fiz jornalismo, só que no caso eu estava contra você, no Juca, eu estava na Metodista, mas eu também tinha muita vontade de trabalhar com áudio, com rádio, esse tipo de coisa, e me encontrei nos podcasts. Como é que foi esse caminho para você?
Olha, não foi natural, foi fruto de um esforço. O rádio, ele me encantou muito na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com uma ideia de ser repórter de cultura, do jornal impresso. Essa era a minha vontade. Uhum. Eu cresci lendo a Folha em casa, então a Ilustrada era o meu grande desejo. E na faculdade as coisas mudaram muito. O laboratório de rádio me encantou. Me encantou, na verdade, fazer jornalismo falado e não escrito. Aproximar o jornalismo de uma conversa. E eu morava meio perto da Band, então eu passava todos os dias numa avenida que dá na TV Bandeirantes, no grupo ali, e ficava com muita vontade de trabalhar lá, via as pessoas com os crachás, assim, e comecei a deixar currículo. E um dia me chamaram para uma entrevista. Eu fiz umas 3 entrevistas até conseguir, de fato, uma vaga de estágio. E comecei na Band News FM, e fez muito sentido, assim. Isso foi no terceiro ano da faculdade. Eu não consegui muito me ver mais fazendo outro tipo de jornalismo naquele momento.
Você era mais do conteúdo das colunas, do conteúdo rico e tudo mais, que era mais trabalhado, ou era do ao vivo?
Eu era uma estagiária que fazia um pouco de tudo, assim, e músicas era a minha grande paixão. Eu gostava muito de cultura nessa época, era uma pesquisadora, assim, de músicas, era o começo dessa coisa de baixar os discos e tal, então era isso que me pegava mais, mas isso foi mudando, não demorou muito pra mudar. Da Band News FM, eu fui pra TV Globo, eu passei no estagiário da TV, e lá eu adorei também tudo que se fazia, e era semelhante em muitas coisas, né, ainda tinha essa coisa da conversa, né, no jeito de comunicar. Quando terminou o estágio da TV, me indicaram para uma vaga na CBN e aí começou uma carreira mais de repórter mesmo, de hard news. Então, eu comecei na rádio escuta, né, fazendo checagem, falando com um bombeiro, polícia o dia inteiro, com a CET, era uma coisa do jornalismo local muito forte. E logo comecei a fazer o helicóptero do Sartenberg no meio-dia. E isso foi uma grande delícia, assim, aprender a fazer ao vivo, né? E o helicóptero, ele te dá esse privilégio de você assistir os fatos com um certo distanciamento. Então, você consegue ficar mais atento ao que está acontecendo, menos preocupado com o que está acontecendo ao seu redor e mais observador, assim. Então, foi muito bom para que eu desenvolvesse o improviso na hora de narrar uma história. E aí, por algum tempo, eu conciliei o helicóptero com a reportagem mesmo. Então, eu saía do helicóptero e ia para alguma pauta na rua. E eram as pautas de cidades, majoritariamente, né? Que tem isso muito forte no rádio, mas a gente fazia de tudo. Fazia pautas de política e de economia também. Quando eu mergulhei numa série que a rádio teve, que chamava Seu Bairro, Nossa Cidade, acho que, se não me engano, era esse nome. Era uma série perto das eleições que a gente mergulhou muito nos problemas das comunidades dos bairros, assim, era uma coisa mais tete-a-tete, mas que te dava uma visão geral da cidade. Foi uma experiência tão intensa de ver os problemas mesmo de São Paulo, assim, e transformou tanto a minha relação com a cidade que eu precisei mudar um pouco o meu jeito de viver, e isso era mudar o meu jeito de trabalhar também. Ficou muito densa essa relação. Eu tinha uma paixão que era gastronomia, que eu tocava em paralelo como hobby, adorava cozinhar e comer, obviamente. E aí eu comecei a estudar jornalismo gastronômico, fui fazer um curso no Senac. E aí eu voltou um pouco aquela coisa da folha ilustrada que existia em mim, assim, que estava um pouco escondida. E um dia estava num evento do Paladar, o suplemento de gastronomia do Estadão, Paladar Cozinha do Brasil, e lá eu conheci a Luísa Fecarota, que depois virou crítica de gastronomia da Folha, era repórter naquele momento. Falei pra ela do meu desejo de escrever sobre gastronomia, ela me avisou quando abriu uma vaga na Folha, e aí eu fiz o processo seletivo para essa vaga, e acabei passando. Só que era uma transição de carreira tão grande.
Sim, bem brusca, né, querendo ou não.
Sim, era ir do hard pro soft, do rádio pro impresso, tudo ao mesmo tempo. Fiquei muito insegura com esse passo e fiquei conciliando os dois trabalhos por 2 meses. Então, eu entrava na rádio, tipo, 5 da manhã, 6 da manhã, não sei, saía na hora do almoço, almoçava e entrava no jornal. O jornal ficava até 10, 11 da noite. Eu fiquei assim por um tempo, até que o meu chefe na Folha falou: olha, querida, você vai ter que fazer uma escolha, não vai dar pra você viver essa vida louca por muito tempo. E aí eu me senti um pouco mais segura pra sair do rádio e pra sair do hard, e foi muito bom, foi muito bom. Apesar de ter trabalhado em lugares tão legais, eu considero que a Folha foi a minha grande escola de jornalismo, porque eu lembro quando eu entrei, os computadores tinham um adesivo com 3 perguntas, assim. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas, mas era tipo: você deu um furo? Se você deu um furo, o seu próximo passo é descobrir se você tem uma suíte desse furo. Você tomou um furo? Será que você pode recuperar alguma coisa? Não sei, não me lembro exatamente. Enfim, eu não vou lembrar a terceira pergunta, é claro. Mas eu me lembro que tinha essa coisa tão presente na atmosfera da redação e até nesse adesivo, assim, de manual de jornalismo, né? Então, de método, de rigor, essa coisa de cultivar a fonte das informações em primeira mão, de checar e rechecar, de dar o outro lado. Todas essas coisas, talvez fossem as coisas que tivessem nessa terceira pergunta, mas estavam no espírito da redação e no método diário de fazer jornalismo. Então, fez muito sentido para mim e foi um grande trabalho ao mesmo tempo entrar nesse jeito de fazer numa empresa que tem todos os dias por e-mail uma autocrítica que chama atenção para as melhores coisas e para as piores coisas que foram feitas naquele dia. Tem um ombudsman com críticas diárias num blog e uma coluna semanal. Tem relatório de furos, um jornal em que quando você erra, você publica um erramos, em que não se mexe, sei lá, em posts de rede social. A Folha tem essa política de não deletar, né, nada do que fez, de avisar quando o conteúdo foi alterado. Então, tudo isso foi muito estimulante para aquela jovem repórter. E aí eu fiquei alguns anos na cobertura de gastronomia, eu entrei no jornal no fim de 2012, né? Eu fiquei na gastronomia até 2018, no comecinho de 2018, eu fui para a primeira página do jornal. A cobertura de gastronomia estava diminuindo, né? E aí começou a me chamar a atenção de novo, o Hard News, o jornal me chamou para essa vaga na primeira. E ser redatora da primeira foi uma imersão também nesse jeito de fazer jornalismo. E um contato muito intenso com as cabeças que pensam, né? Os próximos passos da Folha, que tem um olhar mais macro, né? Do jornalismo que é feito lá.
Querendo ou não, a primeira página é o teste de fogo, né? É o último estágio que você tem ali, de certa maneira, que te coloca à prova em todos os âmbitos, né? É impressionante.
Pois é, a primeira página é a página mais importante do jornal, né? E ela tem um resumo de tudo que é relevante ali dentro e ela precisa estar sempre atualizada, né? Então, ela tem a curadoria do conteúdo que tem dentro do jornal e uma curadoria de palavras, porque você precisa reduzir, às vezes, um texto de uma página toda numa manchete de quatro colunas.
Nossa, nem me fala. Eu tenho muitos pesadelos com a frase faz caber. Assim, é um negócio que eu escuto. E hoje, assim, eu não trabalho com jornalismo, sem sacanagem, acho que tem uma década, Magê. Mas até hoje, ah não, faz caber, não, me dá um ciricutico aqui.
Pois é, às vezes são poucas linhas, né, de uma coluna, e você precisa contemplar o que tem de mais importante ali, você não pode esquecer do outro lado, por exemplo, e com um horário para ir para a gráfica, tudo isso te ensina a olhar para um texto, reconhecer o que há de mais importante ali, e te deixa muito afiado, assim, né? Em termos de vocabulário também. Às vezes você precisa de sinônimos que digam exatamente a mesma coisa, que tenham menos letras. É um trabalho árduo. Mas foi muito enriquecedor, assim, muito, muito.
E desse espaço de passar por todas essas experiências e acabar voltando pro teu conteúdo em áudio, como é que foi isso?
Pois é, como foi? Nesse mesmo 2018 foi o ano que o jornal produziu o Presidente da Semana, né?
Sim, fantástico.
Que abriu os olhos do jornal para a produção de jornalismo em podcasts, né? E não só do jornal, né? O Presidente da Semana extravasou a Folha, né?
Sim, foi muito influente em todo o mercado.
Foi sim. Foi muito relevante. Até hoje o Presidente da Semana tem audiência. Então, é um conteúdo perene, né? E conteúdo esse produzido por Rodrigo Viseu. O Viseu era braço direito de poder. E eu ali na primeira página ficava geograficamente próxima dele, né? E eu acompanhava o Viseu produzindo o Presidente da Semana. O Viseu não deixou de fazer as outras coisas que ele fazia para fazer o Presidente. Então, ele ficava às vezes até de madrugada e eu também, porque a primeira página é a última página do jornal a ser fechada, né? Por causa daquilo que a gente acabou de falar. Ela precisa estar atualizada. Então, se acontece alguma desgraça meia-noite que vai entrar no jornal, essa desgraça tem que estar na primeira página também.
Exatamente.
E aí, eu observava isso e cheguei a falar com o Viseu sobre a possibilidade de produzir outras coisas, né? E aí, o Spotify procurou o Viseu, por causa do Presidente da Semana, para fazer o Eleição na Chapa, que foi uma série curta sobre eleição, que ele tocou meio junto ali também. E o Eleição na Chapa era quase uma experiência para entender como seria produzir um podcast diário, né, de jornalismo. A gente viu o que estava acontecendo fora do país, né, o New York Times fazendo The Daily, a relevância que o podcast já tinha, por exemplo. E aí, bom, tava todo mundo ali no jornal um pouco convencido já que seria interessante ter um podcast diário. Eu tava ali na primeira página com um projeto de podcast sobre bastidores do jornalismo, que seria um podcast semanal, muito menos ambicioso, para experimentar fazer sem ter que sair da primeira, conciliar, né, com a primeira. Mas aí surgiu o projeto do Café da Manhã. A Folha estava pensando nisso, o Spotify também. O desejo do Spotify de fazer uma parceria acelerou, deu força, né, para esse projeto dentro do jornal também. E aí, eu sabia da minha vontade de fazer podcast também. Ele que estava um pouco cuidando disso dentro da Folha também. E aí me chamou para fazer um piloto. E a gente começou a produzir o Café da Manhã em dezembro de 2018. Final, né, desse ano eleitoral. E aí, dia 1º de janeiro de 2019, a gente estreou o Café. Então, foi assim que eu voltei para o áudio dentro da Folha. Em janeiro de 2019, começa esse embrião da editoria de podcasts, que foi crescendo, ganhando outros produtos. Hoje a editoria tem uma equipe muito maior e que cuida de algumas iniciativas em áudio do jornal. E é isso. E estamos aí, produzindo muitas coisas.
Exatamente, né? Que é aquela brincadeira de que o resto é história, né? Mas eu queria aproveitar, principalmente levando em consideração essa sua experiência, tanto, né, no conteúdo mais tradicional em áudio, como agora nos podcasts e tudo mais, eu queria saber de você, como que você enxerga o podcast no jornalismo brasileiro hoje, né? Você realmente acha que ele conseguiu encontrar um público fiel, assim como, por exemplo, as pessoas que já estão acostumadas a consumir esse tipo de conteúdo no rádio, na TV, em mídias mais tradicionais?
Talvez o público seja um pouco diferente. Acho que parte dele é comum, mas eu acho que podcast tem um público jovem como sua principal fatia, né, da população. Assim. Eu acho que o podcast já se consolidou no jornalismo. Acho que não há muita dúvida disso, quando a gente vê grandes grupos investindo dinheiro, energia, grandes pessoas das suas equipes para produzir podcasts diariamente, né? Acho que isso está bem claro. Eu acho que o podcast se consolidou dentro do jornalismo muito porque ele é muito interessante para o jornalismo, né? Acho que ele concilia ali coisas que trazem muitos benefícios para o jornalismo e vice-versa. Então, eu acho que ele apresenta para as pessoas curadoria de notícias, né? Num momento em que a gente está imerso em informação e muitas vezes a
Sim,
gente...
Sim, soterrado, né?
Soterrado e muitas vezes informação que nem é a que a gente buscou, né? É informação que chega pra gente de jeitos muito duvidosos, inclusive. Então, acho que apresentar pras pessoas, olha, ontem foi um dia insano de notícias, muitas coisas aconteceram, a gente vai te contar o que você precisa saber. Então, o fato mais importante do dia foi X, e isso começou da seguinte forma, evoluiu para tal outra e terminou dessa maneira. E eu não só vou te contar essa história do começo, como vou te apresentar uma análise sobre ela. Então, mesmo que você tenha acompanhado o noticiário ontem, eu tenho algo para te oferecer, né? Então, isso, no caso do podcast Diário de Notícias, né, me parece ouro nesse dia a dia que a gente tem, né? Além disso, a gente tem grandes histórias sendo contadas em séries. Então, a gente usa e abusa dos recursos narrativos do podcast. Uma mídia que pressupõe um contato muito mais próximo com quem consome do que as linhas do papel, por exemplo, né? Quantas vezes eu ouvi de colegas meus da Folha: poxa vida, eu escrevo sobre esse assunto há 10 anos. Ontem que eu participei do Café da Manhã, eu recebi muitas mensagens de amigos que eu não via há anos. Ou então, dos filhos dos meus amigos que nunca conversaram comigo sobre o meu trabalho. Ou então, poxa, todos os dias eu escrevo o texto da manchete do jornal, que é um texto que muitas pessoas leem, mas o fato de eu ter participado de um podcast me fez receber mensagens. É isso, porque as pessoas, elas ouvem a sua voz, né? Elas te conhecem ou te reconhecem, né, em áudio. E a gente pode usar isso a nosso favor também. Eu acho que o jornalismo, há alguns anos, tem se colocado, talvez desde sempre, como uma autoridade em termos de informação, né? Então, sou eu, jornalista, com muitos anos de experiência, formado nisso, vou pesquisar este assunto, falar com especialistas e te contar que é assim. Essa forma de se apresentar é muito diferente da forma do podcast, em que eu tô me colocando ali, eu tô colocando a minha voz, que é algo íntimo meu, né? Então, é possível perceber minhas hesitações, ou então, quando as coisas são engraçadas pra mim, isso transparece na minha voz, né? Quando eu tô doente, as pessoas sabem, porque a minha voz é diferente, né? Ou quando, sei lá, quando eu entrevisto alguém que tem um humor muito fino, muito irônico, e coloca isso ao longo da entrevista. Tudo isso deixa a gente mais próximo de quem tá consumindo a notícia, né? E essa relação mais próxima hoje, em que o jornalismo é questionado também, né? Muitas vezes pode nos aproximar. Então, eu acho que todos esses são benefícios para o jornalismo, e o jornalismo leva para o podcast o benefício que ele sempre trouxe à sociedade, ao meu ver, que é trazer informação de qualidade, né? Então...
Exato. Eu quero ressaltar duas coisas que você mencionou, porque eu concordo absurdamente com elas. Eu quero, né, obviamente, trazer também com isso um pouco mais da sua opinião sobre esses assuntos. Quando eu comecei a trabalhar com podcast, isso lá em 2008, uma das coisas que eu estava vendo e o porquê que eu entrei, né, nessa mídia, a gente estava vendo uma transição para, de certa forma, o jornalismo de personalidade, né? Porque, querendo ou não, antes você recebia a informação de um profissional que era uma página em branco, né? Hoje em dia a gente vê o Bonner fazendo meme no Twitter, não sei o que tem e tal. Mas antigamente isso era impensável, né? Porque o jornalista, ele precisa ser essa figura serena, essa figura, né, impassível de qualquer tipo de sentimento, reação, que vai te oferecer a informação, porque ele, né, não pode ter uma opinião própria, por assim dizer, né? Aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo, né, principalmente nos veículos mais tradicionais, em que isso ainda era uma prática, essa possibilidade de, ok, eu quero consumir não só a informação, mas eu quero entender a pessoa que está me provendo isso, eu quero me interagir com ela e todas essas coisas, e eu acredito que mídias como o podcast facilita isso, né? Porque, querendo ou não, não é só um texto, não é aquele texto desumanizado, né? Que ele não tem a personalidade da pessoa refletindo a cada parágrafo. Mas uma coisa que você mencionou para mim, que eu acho muito interessante, é justamente quando você estava mencionando que, além da informação, você oferece também uma pensata sobre o assunto, né? Então, eu vou aqui oferecer uma análise e todas essas coisas. E a pergunta que eu queria te fazer justamente era: se essa análise, se essa, né, esse mergulho a mais na notícia, na informação, é uma ferramenta contra a realidade do quão perecível é o jornalismo diário, né? Porque, querendo ou não, né, eu sempre ouvia isso em redação, aquela brincadeira de que, cara, o teu furo de hoje é o banheiro do cachorro amanhã. Então, meio que, obviamente, né, que isso é meio que absurdo, né? É extravasado, né? É meio que engrandecido de uma forma para ser engraçado. Mas, querendo ou não, estar ali no hard news é estar envolvido com coisas que semana que vem ninguém lembra ou ninguém se importa. Você acredita, então, que esse tipo de análise, que vocês oferecerem um conteúdo que vai além de só oferecer o fato para as pessoas, garante um prazo de validade maior, por assim dizer?
Acho que sim. Acho que sim. Acho que, enquanto você foi falando, eu fui pensando em várias coisas. Eu acho que, sem dúvida. Mas eu também acho que o jornalismo nos mostra que acompanhar o dia a dia dessas coisas que parecem pequenas, como as notícias de política, né, de todos os dias, não só a notícia da capa, mas a notícia da página 2, da 3, nos ajuda a entender a longo prazo, né? Assim, ajuntando as pecinhas e tornando mais fácil de entender o próximo fato. Eu acho que talvez no café a gente tenha desenvolvido um pouco um conceito mais elástico de tempo da notícia, né? Que é poder fazer episódios antes das coisas acontecerem, por exemplo. Quando as coisas estão para acontecer. Muitas vezes a gente faz um episódio quando tem uma coisa prevista, porque a gente pensa que apresentando aquele fato que vai vir, a gente dá ferramentas para as pessoas fazerem suas próprias leituras dos acontecimentos. Então, é uma análise sem o fato acontecido. Então, eu acho que é isso, no fim das contas, é sempre isso que a gente espera, né, fazendo jornalismo. Que as pessoas façam as suas próprias análises. Então, a análise que o entrevistado traz no episódio do café é uma, né? A gente sabe que a gente não está dando conta de tudo todos os dias, mas a gente está apresentando pontos de vista para que sejam, inclusive, contrapostos, né? Então, ninguém está querendo ser dono da verdade, mas a gente está querendo ajudar a ver o mundo, porque a gente está aprendendo a ver o mundo junto, né? Então, é meio um trabalho conjunto também. Como o café da manhã é essa loucura em que pandemia é notícia, guerra na Ucrânia é notícia, eleição é notícia, Copa do Mundo é notícia, tudo é notícia pra gente, invariavelmente a gente vai tratar de coisas das quais a gente nem entende. Muitas coisas são novas pra nós e a gente tá aprendendo junto. Felizmente a gente tá dentro de uma organização em que há especialistas de quase todos os assuntos, o que é muito estimulante também, né? Então, poder acionar essas pessoas e aprender com elas é um privilégio também pra gente, né? Então, é isso que faz a gente ser jornalista, né?
Sim, é um facilitador, né? Justamente está inserida numa instituição que justamente tem, né, todos esses especialistas e essas pessoas que dedicam a própria vida em um nicho específico de informação e que, obviamente, vão saber bastante sobre isso e saber, obviamente, colocar para vocês de uma maneira mais generalista o que realmente vale a pena olhar, né?
Apresentar caminhos, né? Apresentar pessoas. Isso é muito legal.
Uma das coisas que você mencionou antes, né, foi justamente falando, né, do The Daily, do New York Times e tudo mais. E o mercado dos Estados Unidos, ele já é um mercado mais maduro, já é um mercado, né, mais desenvolvido e todas essas coisas. Tanto que a gente vê, né, os Estados Unidos já chegou naquele ponto em que outras mídias estão começando a chupar as inspirações dos podcasts e tudo mais. E é podcast virando série, podcast virando filme, podcast virando não sei o quê. E eu queria te perguntar, na verdade, o público americano, ele é muito fiel, né, aos podcasts, seja eles de true crime, jornalístico, entrevistas, esse tipo de coisa. E eu queria te perguntar qual que é a tua visão em relação ao público brasileiro, né? Porque eu sempre falo, né, que beleza, de certa forma, todo ano a gente vai amadurecendo mais, a gente vai ganhando mais estrutura, mais pluralidade de vozes, mais, né, programas em nichos que a gente às vezes nem imaginava que iria ter um programa, mas eles estão lá e eles encontram seu público. Qual que é a sua visão, assim, do relacionamento do público brasileiro com o conteúdo que vocês fazem?
É muito interessante ter os Estados Unidos como exemplo, assim, de mercado, né? E também poder acessar as informações que eles produzem sobre o mercado. Então, as newsletters, sim, os dados de audiência, os estudos de audiência, tudo isso é um pouco um farol pra gente. E é muito curioso como a gente pode transpor muitas dessas coisas que eles produzem pro nosso mercado em certa medida, né? Então, quando a pandemia começou, todo mundo viu uma queda de audiência. Todo mundo viu. Depois a gente entendeu por quê. Tava todo mundo mudando de hábito, né? Os primeiros episódios sobre pandemia tiveram as maiores audiências que a gente já tinha tido na história, porque tava todo mundo muito sedento por informação, né? Tava todo mundo buscando informação. E logo depois, quando foi muita gente para casa, né, começar o isolamento, aí a queda de audiência veio e uma mudança no comportamento, né? Então, as pessoas começaram a ouvir mais episódios aos fins de semana, quando elas estavam em casa, muitas vezes limpando a casa, ou, né, cuidando da casa, ou sem poder sair e fazer as coisas que elas faziam antes. Então, isso foi visto no mercado americano e isso foi visto no nosso mercado também. E depois, quando as pessoas voltaram a sair de casa de novo, uma readaptação, né, da audiência à mudança de rotina, o que é muito interessante de ver, né, como as pessoas têm os podcasts infiltrados, né, no dia a dia, assim, sempre atrelados a uma atividade, um horário do dia. E o mercado brasileiro, eu acho que está se acostumando, né? Acho que a gente ainda não atinge tanta gente. A gente tem uma cara, né, do podcast no Brasil, que é esse público de 30 anos mais ou menos, né, 20 a 35. Agora, um tanto dividido, homem e mulher, né, no começo era mais masculino. Entendo que seja um público com poder aquisitivo razoável, né? Bom, a gente teve um grande fura-bolha nesse ano, que foi a Mulher da Casa Abandonada, né? Que estourou.
Sim.
Qualquer bolha possível, atingiu muita gente, como nunca a gente tinha visto. Pautou o programa policial da tarde, apareceu no Fantástico. E o boca a boca, né? Que me parece ainda é a coisa mais relevante em podcast, assim. É a indicação do seu amigo, né?
Exatamente. Essa curadoria diária que a gente tem das pessoas ao nosso redor, ela ainda é muito potente. Eu tava até comentando com o Chico, né? Porque ele, inclusive, né? Ele foi meu último entrevistado, eu conversei com ele. E a gente conversou, né? Sobre os desdobramentos. Eu falei pra ele que o dia que eu vi a Luísa Mel saindo correndo com um cachorro, eu falei, cara, virou Brasil demais isso aqui, que maravilha. Mas uma coisa que eu acho interessante é justamente essa questão de que, pra mim, tá muito claro. Uma das coisas que, por exemplo, né, você mencionou sobre o mercado americano, sobre olhar pra eles e todas essas coisas, e a gente vê muito estabelecido lá fora essa questão do true crime, essa questão, né, de podcasts mais investigativos e todas essas coisas, lá você chacoalha uma árvore e cai 15 novos true crimes, assim, toda semana, de casos escabrosos e tudo mais, não é possível que isso aconteceu, meu Deus. E enquanto aqui no Brasil a gente tá vendo, sim, isso se desenvolvendo, mas ainda não tanto quanto eu achei que já estaria, né, principalmente levando em consideração o abalo, né, que você vê projetos como o próprio, né, Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, Praia dos Ossos, a própria Mulher da Casa Abandonada e tudo mais. O que, que você acha que falta para que o true crime, para que esses programas mais investigativos e tudo mais, eles se proliferem mais no nosso mercado? E eu queria entender exatamente, porque isso é uma coisa que é, obviamente, né, eu sei o quão difícil é a produção de um projeto desses, eu sei o quanto demanda de trabalho, de dinheiro, de investimento, de equipe, etc, etc. Mas eu queria ouvir de ti, do lado, né, de pessoa que trabalha com jornalismo e todas essas coisas, você explicasse um pouco para o nosso público realmente o desafio de desenvolver um conteúdo assim.
A minha resposta é estrutura. Estrutura é o que falta para que a gente tenha mais true crime, porque é um investimento incomparável, assim. É o investimento de uma grande reportagem com o adicional do áudio, né? Porque um repórter da Folha pode ficar 2 meses investigando uma história para escrever um grande texto, ou até 2, 3 textos sobre um mesmo caso, mas o desafio de você ter o áudio para te auxiliar a contar essa história complica muito mais as coisas, né? Fazer um roteiro que inclua a ambientação que o áudio traz, né? Não é qualquer coisa, é um baita trabalho. Tem fatores do Brasil também, que é bom. Nos Estados Unidos, tudo é gravado, né? Tudo é gravado. Existe áudio de tudo lá. Por isso que talvez muitos projetos true crime tenham morrido na praia no Brasil, porque chega a hora que você precisa do recurso em áudio e ele não existe, né? Tipo, vai ser um grande cara lendo um texto. Isso, por que fazer um podcast em que você não tem recursos de áudio que não a voz do narrador? Isso, pra mim, é um texto, é um livro, né? Não é um podcast. Um podcast precisa se justificar como áudio. Então, Eu acho que é um conjunto de fatores, mas eu acho que é um podcast mais caro a se fazer, o True Crime, né? Porque ele demanda tempo de alguém que tem experiência em roteiro, porque não é um roteiro fácil de fazer, né? No caso do jornalismo, eu acredito que tenha que ser um repórter com alguma experiência também, porque é uma história muito mais delicada, né? Então, é uma história que envolve destino de pessoas, né? Então, você precisa estar amparado juridicamente, você precisa ter provas das coisas que você está dizendo. Não dá para brincar de fazer reportagem quando a gente está falando de crime. Não dá para brincar de fazer reportagem em nenhum caso, né? Mas nesse, meu Deus do céu, fica todo mundo mais tenso, né? No caso da mulher da casa abandonada, a gente estava em contato com o jurídico da Folha o tempo inteiro, por exemplo. A gente não quer errar de jeito nenhum, né? Então, é todo mundo com o alerta ligado no mil, né? Porque é uma notícia que nasce do zero, né? Então, cada passinho que você dá tem que ser um passo bem dado, né? Se você erra um passo, você cai. Nesse caso, é muito, muito delicado, tudo. Então, eu acho que é um podcast mais caro, porque geralmente ele envolve viagens também, né? Não fica só no bairro, exige checagem, rechecagem, edição.
É o famoso jornalismo de qualidade demanda recursos.
É, sim. Sim, todo jornalismo demanda recurso e o True Crime é um produto premium, eu diria, dentro do jornalismo, em áudio, com certeza.
Uma tangente aqui, só levando em consideração uma coisa que você mencionou, você já ouviu West Town?
Comecei a ouvir e não terminei, eu tenho esse defeito.
Eu sempre falo desse programa, sempre que me dão a oportunidade, porque eu acho ele uma coisa fantástica, assim. Mas você havia mencionado, né, que, não, nos Estados Unidos tudo é gravado e tudo mais. Esse é um programa que não faz sentido existir. Como que, né, a pessoa teve o ímpeto de, eu vou ter esse telefonema aqui, eu vou gravar.
Uhum.
Eu acho muito, muito feliz, sabe, como essas coisas acontecem, sabe, é inacreditável. E eu acho que, realmente, né, esse tipo de conteúdo, ele demanda bastante, além do que você mencionou, né, de responsabilidade, todas essas coisas, demanda um motivo, né, o porquê de ser. Beleza, eu vou fazer um podcast, tá, mas por quê? Eu acho que esses porquês, né, eles vão sendo levantados e de vez em quando é tão difícil justificar. Não, só porque eu gosto da mídia. Tá, gato, mas o que você vai oferecer pra gente, né? Então eu acho que é muito interessante, tanto que quando eu ouvi o Chico perambulando lá pelos Estados Unidos, eu falei, meu Deus, mandaram ele pra lá. E, assim, veio um sentimento de, ok, eles estão fazendo isso direito. Então, é sempre muito feliz. Eu, particularmente, assim, sou muito fã do gênero. E eu acho muito, muito revigorante, assim, quando eu vejo, ok, estão fazendo do jeito certo. Eu queria enveredar mais pra gente falar um pouco mais do café. Você comentou numa palestra que muitos ouvintes do Café da Manhã, eles se tornaram assinantes do jornal depois de conhecer o podcast. Para você, qual que é o principal diferencial do Café em relação a outros podcasts jornalísticos que a gente tem no nosso mercado?
Nossa, que pergunta difícil. Não sei se diferente, mas eu vejo algumas coisas do Café muito fortes, assim, que são... Bom, número um, o fato de a gente estar dentro da Folha e ter esse jeito de fazer jornalismo. Então, a gente está colado, a gente está dentro, né, da Folha. A gente é uma célula. Toda segunda-feira eu participo da reunião de especiais do jornal, que é a reunião em que os editores falam dos investimentos da Folha naquela semana, né? E isso resolve parte da nossa semana já. Então, assim, a gente tá junto da Folha, a gente respira esse ar e fala como a Folha fala, né? Então, acho que isso é uma coisa que não tem jeito, é do Café. Eu acho que a gente ouve e gosta muito de podcast. Tem uma equipe diversa, com interesses diversos e muito mergulhada no café. Então, são olhares ricos que trazem muito para esse produto que chega no Spotify depois, assim, e no site da Folha. Então, acho que tem o fato de ser feito por essa equipe, que é muito forte também. Eu acho que a gente tem uma leveza do nosso convívio misturado com a densidade da informação, assim, que é um pouco uma marca do café também. Então, a gente conversa e brinca muito o dia inteiro e discute muito o noticiário. Então, a gente está muito absorvido ali e o resultado disso é um podcast. Então, é uma galera muito noiada com qualidade de áudio também. Então, nada passa, assim. A gente tem uma coisa meio de, tipo... Cara, o áudio é a nossa forma de comunicar, né? É um... Eu já falei algumas vezes isso dentro da Folha para explicar a importância da qualidade de áudio. Eu falo, ninguém entregaria uma primeira página com as letras borradas, né? Em que você só consegue entender o contexto da notícia. Pega uma palavra aqui, outra palavra ali e conclui o que está sendo dito. Ninguém faria isso com a primeira página do jornal. A gente não faz isso com áudio, né? A gente só publica áudio que é compreensível, né? Ou tá traduzido ali no nosso off, porque tem um valor de documento, ou você vai entender cada sílaba que a pessoa está falando. Então, eu acho que é esse mix aí de... É fruto da Folha, fruto da equipe, e uma mistura de rigor com gente interessada em coisas muito diversas, uma galera muito apaixonada e empenhada assim, em fazer podcast diário, diria que são essas coisas, não sei, faz sentido pra quem não é do café, isso que eu falei?
Ou claro, tô
falando uma coisa meio...
Não, e faz bastante sentido, Magê, principalmente porque, assim, como você havia mencionado agora, além de apresentadora, você também, né, é editora de podcasts da Folha, e vocês primam bastante, né, justamente por toda essa questão de qualidade. E uma coisa que, para aproveitar também o teu conhecimento de dentro, né, de justamente estar ali envolvida na produção desse conteúdo todos os dias, explica um pouquinho para a nossa audiência como que é o processo de escolha de pauta, né? Afinal de contas, vocês sempre estão ali lidando com assuntos que são quentes e todas essas coisas. Como que vocês fazem essa curadoria e escolhem, olha, isso aqui vai entrar, isso aqui não, isso aqui é mais importante, então entra antes, mas aquilo ali a gente vai levantar em um dia seguinte. Como é que vocês lidam com tudo isso, né? Porque, querendo ou não, hard news é foda, né? É aquele negócio que, quando você vê, ah, não, putz, eu tenho que falar disso aqui, só que caiu essa bomba aqui primeiro, então vamos fazer essa bomba. Ah, beleza, agora eu vou voltar para aquilo ali. Não, querido, caiu outra bomba. Então, né, como é que vocês giram todos esses pratinhos?
Bom, tem algumas coisas meio fixas nessa forma de decidir, né? Uma é essa reunião de segunda-feira que eu te falei, que é a reunião em que os editores apresentam os investimentos da semana e também as efemérides, sei lá. Tem uma coisa marcada para quinta-feira, vai ter uma reunião do Fed, sei lá. Tipo, tem umas coisas assim que estão colocadas na agenda, tem os investimentos, então o repórter tal tá investigando, não sei, qualquer coisa, vai, Covaxin. Tá debruçado sobre isso, então isso pode ser uma pauta da semana. A Ilustrada vai entrevistar o Paulinho da Viola. Essas coisas a gente fica sabendo, então isso entra um pouco no nosso organograma, assim. Mas o dia a dia é que bate o martelo, né? Então, o que é um grande investimento do jornal, geralmente é uma pauta do café, porque a gente entende que é algo importante, né, que demandou energia e que...
Merece ser enaltecido, né, no maior número de mídias.
Isso, total. E o critério jornalístico diz aquilo é um conteúdo importante, né, a ser colocado no mundo. Bom, todos os dias de manhã, no final da manhã, a gente conversa e cada um já fez a sua leitura do noticiário e a gente chega com as nossas impressões. Geralmente... As pautas mais importantes são duas ou três. A gente consegue entender que num dia que o noticiário está um pouco mais fraco, a gente consegue adiantar alguma discussão. E num dia que está muito quente, os critérios jornalísticos de sempre. Assim, se tem uma coisa muito importante acontecendo no Brasil, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos vão esperar um pouco mais. Apesar de serem super importantes nesse momento, ainda é mais importante a transição entre governos que a gente está vivendo, ou sei lá, qualquer coisa que
Sim.
tenha a ver com...
Deixa os caras contando papelzinho lá, vamos falar de coisa mais.
Mesmo porque eles demoram uma semana para terminar, né?
Pelo amor de Deus!
Dá tempo. E, então, eu acho que tem esse cálculo aí diário, decidido o assunto do dia, a gente começa a pensar no entrevistado, né? Quem vai ser, elabora juntos uma pauta de perguntas num docs que toda a equipe acessa. A gente faz a entrevista ali no meio da tarde, no fim da tarde a gente entrega a abertura, que é uma grande introdução à entrevista, né? Então, tudo o que a pessoa precisa saber para acompanhar bem a entrevista está na abertura. No começo da noite ali, a gente pensa nas notas do que mais você precisa saber hoje, que são as coisas que ou antecipam um pouco próximos episódios ou concluem histórias que a gente já está contando no café da manhã de alguma forma, né? Então a gente tem o que mais também como um recurso para concluir, né, histórias que a gente vem contando também.
Eu queria salientar também uma outra particularidade, né, em relação à produção de podcast, porque, querendo ou não, ele tem as suas particularidades, né? Ele tem ali as coisas que o tornam uma mídia única e tudo mais. Então eu queria saber de ti, o que você acha que o podcast te oferece, que outros formatos que você já trabalhou não te ofereciam ou te ofereciam de uma maneira diferente. Então, quais particularidades da mídia que você acha que influenciam a maneira com que você faz jornalismo?
Cara, eu acho que essa intimidade que a gente mencionou um pouco antes, que é uma coisa que no rádio tá presente de alguma forma também, né? Mas eu diria que é a característica principal, assim, do formato e que se mistura à linguagem também. Então, saber que você está falando dentro do ouvido de alguém é uma coisa que meio só o podcast tem, né? Porque o rádio, por mais que tenha essa relação íntima que a voz pressupõe, é uma coisa que você meio deixa tocando na cozinha enquanto está fazendo várias coisas, e às vezes você ouve, às vezes não. E o podcast, por estar dentro da sua cabeça...
É difícil o podcast ser uma experiência compartilhada, né? Não há muito esse costume, enquanto o rádio tinha, né?
Pois é, acho que tem isso, e é importante saber usar isso quando se faz podcast, eu acho também. Desde o tom de voz que você vai usar, né? Ao seu jeito de falar, né? Você saber que você tá falando com uma pessoa e não... Oi, gente, aqui é a Magê. Não, eu falo, oi, você, ouvinte, né? Acho que isso é uma coisa para se ter sempre em conta. E o fato de você estar diariamente, né, no ouvido das pessoas estabelece uma relação de confiança também, que é preciso prezar, né, do nosso lado. É uma responsabilidade também estabelecer essa relação. Então, quando a gente faz um roteiro, quando a gente escolhe as palavras de cada frase, quantas frases a gente vai dizer, tudo isso tem o ouvinte em conta, né? Então eu sou econômica muitas vezes na quantidade de palavras que eu uso para fazer uma pergunta, porque é tudo uma questão de economia de tempo da pessoa, né? Eu estou otimizando, considerando que o podcast é essa coisa que entra na rotina das pessoas, para as pessoas aproveitarem melhor o momento, e isso é uma outra característica muito importante do formato, né? As pessoas ouvem podcast enquanto estão na academia, ou enquanto estão passeando com o cachorro, enquanto estão lavando a louça. É uma coisa para te deixar mais inteligente enquanto você faz uma coisa mecânica, ou te divertir enquanto você faz uma coisa mais mecânica, né? Então, saber que as pessoas estão otimizando o tempo delas é uma coisa que precisa estar na nossa conta também. Então, eu levo isso em conta quando estou fazendo a pauta de perguntas, a quantidade de perguntas que eu vou fazer, quantas palavras eu vou usar em cada pergunta. E o Tomé, o Rafa, a Laila, quem estiver editando o Café da Manhã, leva isso em conta na hora de editar o Café da Manhã também. Eu me lembro uma vez que o Tomé tirou todos os enfim que um entrevistado falava, e ele colou um no outro, só pra ver o que ia acontecer. Deu 1 minuto e meio de enfim numa entrevista. Ele poupou 1 minuto e meio da pessoa fazendo aquilo.
Exato.
Tirando todos os enfim. Então, é isso. Todas essas coisas que a gente vai fazendo são para otimizar o tempo das pessoas e em respeito a elas, em respeito a essa confiança que é pegar o celular, abrir o aplicativo do Spotify, procurar o café da manhã, dar play e escutar o café naquela meia hora que ela tem. Esse é um respeito que eu preciso ter, né, com essa pessoa, porque é uma busca bem ativa.
Levando em consideração isso que você mencionou, eu acho que vai muito de encontro a algo que eu sempre também falo, que é justamente a partir do momento que a gente se dispõe a fazer, a produzir conteúdo, a gente precisa respeitar muito, né, o tempo dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, das pessoas que nos consomem, porque é uma gentileza inacreditável, né? Quando as pessoas elas vão e elas ativamente incluem você na vida delas, sendo que elas têm uma infinidade de outras coisas que ela poderia estar fazendo. Né? A gente não está só disputando com outros podcasts, a gente está disputando com literalmente a vida dessa pessoa. É o livro, é a TV, é o jogo, é a série, é o cachorro, é tudo, né? Então eu acho que isso que você menciona é ouro, né? A lei máxima, né? De que, ok, vamos oferecer para o nosso ouvinte, para o nosso público, para a nossa audiência, o que de melhor a gente tem com o tempo que a gente tem disponível, né? Porque é muito valioso, né? Essa atenção que ele está nos dando é absurdamente valiosa. Eu sempre brinco, né? Que, dinheiro você investe mal? Putz, perdi o dinheiro. Mas tá bom, né? Tipo, tá bom? Nem sempre, né? Mas você vai, você ganha de novo, você rala, você, né, deixa de pedir uma pizza e tal. E beleza, a gente vai e consegue de novo. Tempo, se você investe errado, ele nunca mais vai ser teu. Ele foi embora. Então, eu acho que é muito importante justamente esse carinho que a gente tem que ter para com os nossos ouvintes, o nosso público, em relação à qualidade do nosso conteúdo. Magê, eu queria finalizar essa nossa conversa com uma pergunta um pouco mais etérea, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas desistem de produzir conteúdo, seu podcast e tudo mais, por olhar para o mercado e falar, putz, eu acho que já está saturado, eu acho que as melhores ideias já foram feitas, ou, pô, dificilmente vou conseguir monetizar o meu projeto e tal. Então, pro produtor de conteúdo amador, e isso no sentido, né, de pessoa que está fazendo pelo amor ao conteúdo, e não, né, uma pessoa que está fazendo mal feito, que é um outro significado aí de amador que eu particularmente desgosto muito. Amador é aquela pessoa que está fazendo por amor aquilo que está fazendo. Que tipo de dica que, depois de, né, estar envolta nesse mercado, ter toda essa experiência, ter passado por diversos veículos, que dica que você pode dar para uma pessoa que está ainda engatinhando em começar a desenvolver o seu próprio conteúdo, seja ele jornalístico ou não? Que tipo de armadilha que você pode falar para essa pessoa evitar? Alguma motivação, alguma coisa que você pode oferecer para essa pessoa, levando em consideração a toda a tua carreira?
Olha, eu acho que isso que você falou, de olhar para o mercado e ver que, nossa, tem muita coisa, de fato, feita, né? Tem podcast para todo tipo de gosto, tá aí no ar. Isso é uma informação relevante, isso é algo para ser levado em conta. Eu não acho que tudo vale a pena nesse momento, porque de fato, tem muita coisa no ar e podcast dá trabalho pra caramba. E a gente faz querendo que as pessoas ouçam, né? Então, a gente não faz pra não ser ouvido. Então, eu acho que isso é bom se ter em conta, mas eu também acho que um podcast feito é melhor que um podcast não feito. Eu não deixaria de fazer um projeto do qual tenho muita convicção, porque existe muita coisa no mercado. Eu tentaria oferecer algo de diferente. Olhando o que existe, as experiências que deram certo, que deram errado, de que forma eu posso usar essas lições para o projeto que eu estou começando, né? Então, o que eu posso melhorar? Puxa vida, já existe tanta mesa redonda, né? De mil tipos. Será que a mesa redonda que eu estou criando é uma mesa redonda que precisa existir, né? E se precisa existir, por quê, né? E se ela é diferente na coisa X, de que forma eu posso evidenciar essa coisa que é o diferencial do meu projeto, né? Então, fazer uma avaliação crítica do próprio projeto é importante.
É uma maturidade que nem sempre a gente está preparado, né?
É, pois é, mas eu também acho que para tudo dá-se um jeito, entendeu? Não existe problema que não dê para resolver também. Então, se ele está parecendo muito igual a outra coisa, a gente pode simplesmente mexer e tornar diferente. Eu não acho que a gente precise acabar com um projeto porque algo semelhante existe. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo de diferente que tem, né? Dito isso, eu acho que também vale a pena fazer uma boa pesquisa para que você consiga garantir um áudio de qualidade. Eu acho que hoje existem muitas ferramentas, né? Não é caro fazer podcast. Claro, existem formatos e formatos, né? Hoje o gravador de celular é uma ótima ferramenta. Eu acho que é preciso ter muita atenção ao fato de ser um formato totalmente calcado no áudio. Então, além de ser um áudio de qualidade, como você pode explorar o áudio, né? Que sons você pode gravar, que momentos você pode registrar que enriquecem a sua história, por exemplo, né? E história não é uma coisa só do jornalismo, né? História é uma coisa que está em toda conversa que a gente tem. Então, considerando que podcast pode ser uma conversa sua com alguém, que história você vai trazer, né, para essa conversa? Como você vai enriquecer a sua conversa com isso, com sons e com narrativa, né? Eu sou fã do roteiro, eu acho que o roteiro é uma coisa divina que ninguém deveria abandonar. Ter um roteiro na mão te ajuda sempre a pensar bem no que você quer dizer e escolher as palavras, torna a sua comunicação mais eficiente. É outra coisa para se investir junto com uma boa forma de registrar o seu som. E é isso, cara. Eu acho que as redes sociais estão aí para ajudar também na divulgação desses produtos, para você falar com mais gente, atingir mais gente. Faça um bom uso das redes e boa sorte!
Com certeza. Eu acho que é muito importante, assim, isso que você mencionou, de olhar para o próprio conteúdo, né, e ter essa maturidade de entender o lugar dele, de entender o propósito dele, de entender o diferencial dele. Porque, querendo ou não, uma das coisas mais legais de entrar em um mercado que já existe, que já, né, tá aí com grandes exemplos, foi exatamente o que você mencionou. Porque você tem base, você tem um estudo de caso para poder ver, ok, o que deu certo aqui? Por que isso é legal? Por que eu gosto disso? Ah, é por causa disso, disso, daquilo. Ah, o que eu faria diferente? Esse tipo de olhar analítico em relação ao conteúdo, e não só, né, olhar para o conteúdo só pelo conteúdo, mas também olhar o porquê dele existir e o porquê ele é do jeito que é, eu acho que é valiosíssimo e é tão difícil. Eu olho para as coisas que eu produzia, sei lá, em 2010, eu sinto vergonha, eu quero me jogar num buraco. Porque hoje em dia eu acho horroroso. Mas é um produto de sua época e eu entendo o porquê que eu fazia do jeito que eu fazia. Então eu acho que é muito interessante sempre deixar para as pessoas que o que você mencionou para mim é o que é mais importante mesmo. É muito melhor um programa feito à disposição das pessoas, o seu propósito ali despejado ao mundo, né, aberto ao escrutínio de outras pessoas, do que só uma ideia na cabeça. Porque a
pois
ideia
é
na cabeça, poxa, eu tenho 500 ideias todos os dias. Nenhuma dessas é alguma coisa, porque elas estão só na minha cabeça.
Aham, é isso. Se você não tivesse começado em 2008 e feito isso que você fez em 2010, desse jeito que você fez, você provavelmente hoje não estaria fazendo uma coisa muito melhor, né? Você começou
exato
desse jeito, né? É isso. É preciso começar de alguma forma, né?
Perfeito. Senhoras e senhores, Magê Flores, que prazer enorme que foi ter você aqui. Muitíssimo obrigado pela tua gentileza, pelo teu conhecimento e continue fazendo esse trabalho fantástico que você desenvolve todos os dias.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer foi meu. É muito bom poder conversar e a gente vai pensando enquanto a gente fala, né? Entendendo melhor as nossas próprias coisas. É uma terapia, né? É ótimo. Obrigada, Caio, pelas suas perguntas. por ouvir o café e, enfim, por esse convite.
Esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @MaremotoPodcast, também TikTok, no LinkedIn, em vários lugares a gente está disponível em todas as redes sociais. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.